Diz assim o Senhor. Livro de Jó, capítulo número 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Somente até aqui. Vamos agora no livro de Apocalipse, capítulo número 3, versículo número 14. Diz assim o Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, pois assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois quando dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ceiarei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Feche seus olhos agora, vamos buscar ao Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai, oramos a Ti, Deus de Israel, Pai, crendo que Tu estás presente neste lugar, Senhor. Queremos agora, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor, queremos agora, Senhor, ser edificados pela Tua palavra, Senhor, da glória que nos santifica, pela Tua palavra que nos ensina, Deus. Papai amado, em nome de Jesus, Senhor, de toda a terra, Pai, manifesta-te a nós. Fala conosco, Senhor. Fala aos meus ouvidos, Senhor. Fala a minha mente e ao meu coração, Senhor. Toma agora a minha mente e o meu coração, Senhor, para que as Tuas palavras sejam as minhas palavras, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então eu sei que Tu me ouves, Deus de Israel, para a glória do Teu nome. Somente para a glória do Teu nome. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estava lendo a Bíblia hoje. E estava lendo o livro de Obadias. E é interessante porque Deus ali falou uma palavra que me chamou muita atenção, né? Me lembrei, né? Obviamente a gente lê as passagens bíblicas, como eu já li o livro de Obadias algumas vezes. O livro de Obadias é tão curtinho, né? Dá para você ler, né? Muitas vezes, né? Tem um capítulo só. E ali o Senhor falava a respeito de um castigo que ele estava dando ali aos edomitas, né? Ao povo de Edom. Ele estava dizendo ali que ele iria destruir ali aquela cidade, que Deus iria destruir aquele povo, porque aquele povo, quando o povo de Israel foi dominado por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, aquele povo deixou Nabucodonosor invadir e depois avançou sobre o que tinha restado da cidade de Jerusalém. E ali se apossou daquilo que tinha restado, se apossou, né, do, na verdade, o restolho, né? daquilo que Nabucodonosor tinha deixado, e depois também perseguiu aqueles que haviam ainda ficado ali em Israel para matá-los, aqueles que não foram levados para o cativeiro, né? Nabucodonosor levou o povo de Israel para o cativeiro para servir ao rei ali na Babilônia. E alguns restaram, e ali o povo de Edom, a nação de Edom, perseguiu aqueles que foram, que sobraram ali, e mataram pelos caminhos aquelas pessoas. E é interessante, irmãos, por que que eu falei que essa palavra é interessante, se ela se repete, é igual muitas vezes na Bíblia. Se você olhar trechos dessa passagem que eu falei aqui, você vai encontrar inúmeras vezes isso acontecendo, né, de pessoas perseguindo o povo de Israel e matando pessoas de Israel. Mas o que me chamou a atenção foi que o povo de Edom, ele na verdade, ele era o quê? Da descendência de Esaú. Esaú, ele era irmão de Jacó. Você conhece a história de Esaú e Jacó, né? Esaú era irmão gêmeo de Jacó. Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu logo em seguida. Né? E Esaú tinha o direito de ser o primogênito, ele era o primogênito, portanto ele tinha o direito, ele tinha diversos direitos, inclusive ele tinha ali a bênção da primogenitura que estava sobre a vida dele, para ele ser ali o descendente, né, de Abraão, que geraria uma grande nação. Você conhece a história, Esaú era um homem extremamente carnal, e ele vendeu a sua primogenitura, ele vendeu os seus direitos espirituais para o seu irmão Jacó, né? Porque ele estava com fome um dia, e o seu irmão Jacó ofereceu a ele um prato de lentilhas cozidas, né? Em troca da sua primogenitura, em troca do direito da primogenitura que estava sobre Esaú, porque embora Esaú fosse gêmeo de Jacó, ele tinha nascido primeiro. E as palavras de Esaú, você sabe quais foram, né? Quando Jacó ofereceu o prato de lentilha, ele falou assim: para que me serve a minha primogenitura? Se eu estou com fome, dá aqui esse prato aqui que eu vou comer. E cedeu ali o direito à primogenitura. Por que que me chamou a atenção então, irmãos? Porque simplesmente eram povos irmãos, descendentes de Abraão, povo de Israel e o povo de Edom. Mas um povo amaldiçoado, um povo que tinha a promessa de destruição de Deus, um povo que tinha ali, né, a ira do Senhor sobre eles. E o povo de Israel, né, que era também da descendência de Abraão, irmão de Esaú, tendo ali as grandes e maravilhosas promessas de Deus para as suas gerações. E é interessante você pensar nisso, porque tudo o que estava acontecendo naquele instante, naquele momento, né, da minha leitura bíblica, né, quando o profeta Obadias estava ali ministrando, né, na verdade foi gerado. Toda aquela situação foi gerada. Foi gerada por atitudes, foi gerada por escolhas, foi gerada por situações que as pessoas ali, né, escolheram. Jacó escolheu e Esaú também escolheu. Jacó entendia aquilo, a importância que era ser o descendente de Abraão. Jacó sabia, né, claramente o que seria, né, ser ali o primogênito de Isaac. Jacó sabia e entendia tudo isso e desejava ardentemente isso. Mas ele não podia porque ele não tinha direitos. E Esaú, que tinha o direito, desprezou de forma terrível aquilo que estava sobre a vida dele, e as consequências vieram sobre as duas pessoas. Centenas de anos depois, as consequências vieram para os dois reinos, para as duas pessoas, né, que ali estavam vivenciando uma situação terrível, a ira de Deus e a promessa de bênção de Deus. E nós vivemos circunstâncias parecidas, irmãos. Nós lemos o livro de Apocalipse aqui quando Deus, Jesus, está mandando uma mensagem para uma igreja, né, que ficava ali na Ásia Menor, na Turquia, hoje em dia, e essa igreja era a igreja de Laodiceia, e ele estava dizendo, né, que ele abomina aquele que é morno, que ele abomina aquele, né, que não é quente nem é frio. E ele fala, antes você fosse quente ou você fosse frio. Aliás, antes você fosse frio, né? Porque quente é bom demais, né? Nós devemos avaliar a nossa vida espiritual a todo instante. A qualidade daquilo que nós estamos oferecendo a Deus. Aquilo que nós, a importância que nós estamos dando às coisas que são de Deus na nossa vida. E se nós não estamos desprezando as coisas santas, se nós não estamos desprezando aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né, por necessidades momentâneas, por necessidades carnais, por necessidades que muitas vezes, né, vêm e vão, né, você supre a necessidade e logo a necessidade aparece de novo, é como a fome. Né, como Esaú passou ali, ele comeu o prato de lentilha, ele ali, né, saciou a sua fome, mas depois de algum tempo a fome iria voltar e ele teria que lutar por aquilo de novo, diferentemente daquilo que já estava sobre a vida dele, diferente daquilo que era eterno, perpétuo, determinado por Deus, era um direito. E muitas vezes as pessoas estão se perdendo dos direitos que ela tem das coisas que são de Deus. Estão menosprezando tudo isso por conta das suas necessidades, né? Necessidades momentâneas. Eu não quero julgar ninguém, porque realmente, né, o tempo hoje está muito frio e tem pessoas com filhos, crianças, mas não sei quantas pessoas deixaram de vir hoje à igreja porque estavam simplesmente com frio. Porque estavam simplesmente com frio. É, não sei. Né? Deus sabe, porque Deus conhece todas as coisas, mas é algo que nós devemos efetivamente pensar. Porque, né, aquilo que eu sempre falo, quantas vezes nós saímos para trabalhar com frio, chuva, estiver nevando, vai sair também para trabalhar nevando, porque é uma necessidade, é uma obrigação que nós temos. Quantas vezes as pessoas acordam de madrugada, no frio, na chuva, né, passando ali inúmeras dificuldades e levam seus filhos, às vezes, que estão doentes com o hospital, enfrentam tudo isso. Enfrentam, não há barreiras, não há limites para que isso aconteça. Quando se trata das coisas que são de Deus, qualquer barreira ou qualquer impedimento já é motivo para a pessoa deixar de estar na presença do Senhor. Isso é um exemplo, igreja, né, irmãos? Mas em quantas situações da nossa vida as situações nos levam a escolher aquilo que é mais agradável ao corpo, à mente, aquilo que é mais agradável ao desejo, deixando Deus de lado. Deixando Deus de lado. Né? E você não pode, né, entrar no mesmo ritmo que entrou Esaú, porque a consequência que veio sobre Esaú foi terrível, irmãos. Ele formou um povo, ele constituiu uma nação grande. Mas essa nação era amaldiçoada. A descendência dele era uma nação, uma descendência amaldiçoada. Era uma nação que perseguia o seu irmão, que perseguia ali a descendência do seu irmão Jacó, e consequentemente, o povo de Deus. E muitas vezes, as pessoas elas começam a entrar num ritmo, né? E esse ritmo, ele é um ritmo que leva, na verdade, ao afastamento total de Deus. E quantas vezes as pessoas, as pessoas acham que podem oferecer a Deus aquilo que é banal, que podem oferecer a Deus aquilo que não tem a mínima importância para Deus. Se você olhar a Bíblia, você vai encontrar, né, Deus sempre exigindo do seu povo. Se você olhar desde Gênesis até o Apocalipse, você vai encontrar o Deus igual. Deus igual. Deus exigindo sempre do seu povo o melhor. Deus exigindo sempre do seu povo o melhor. Começando por Adão e Eva, que ofereceram ali a Deus a sua desobediência e foram expulsos da presença de Deus e amaldiçoados por Deus. Depois você vai encontrar Abel e Caim, que ofereceram dois sacrifícios diferentes. Abel, um bom sacrifício, Caim, um sacrifício banal. Deus rejeitou o sacrifício de Caim. Você vai encontrar, para nós não citarmos aqui outros exemplos bíblicos de animais que Deus pedia, como deveria ser o sacrifício, você vai encontrar sempre Deus querendo e exigindo aquilo que é o melhor, o primeiro, aquilo que é importante, aquilo que para nós é importante. Se Deus é importante para você, você vai oferecer aquilo que é importante da sua vida para Ele. Você não vai oferecer os restos, as migalhas, você não vai oferecer o que sobra, né? Porque as pessoas estão oferecendo a Deus, eu não estou falando de dinheiro não, irmão, eu estou falando da vida, da nossa vida, do nosso tempo, né? Das nossas orações, eu estou falando do nosso louvor, da nossa adoração, eu estou falando, né, da nossa necessidade de ouvir o Senhor, eu estou falando de oferecer a Deus o melhor de nós. Porque afinal, Deus é a melhor coisa que nós temos neste mundo ou não? Se Deus não é a melhor coisa que você tem neste mundo, tudo bem. Seu carro é a melhor coisa que você tem, sua casa é a melhor coisa que você tem, sua família é a melhor coisa que você tem, né? Se suas roupas são a melhor coisa que você tem neste mundo, né? Tudo bem. Aí você realmente pode oferecer as sobras para Deus. Mas se Deus é aquele que é mais importante para você, você tem que oferecer aquilo que é mais importante seu para Ele. Entendendo que Deus se alegra com isso. Nós temos que alegrar o Senhor. Eu garanto que você ama muitas pessoas nesse mundo. Quando você ama uma pessoa, você deseja sempre entregar a ela coisas boas, não é verdade? Quem ama jamais quererá entregar algo ruim para uma pessoa que ama, né? Não sei que ela minta para si mesmo ou para outra pessoa. Mas quem ama quer entregar o melhor, quer satisfazer a outra pessoa, quer alegrar a outra pessoa. Quem ama quer deixar a outra pessoa feliz. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Quem ama, né, deseja estar próximo da pessoa que ama. Não é? Se nós amamos a Deus, esses mesmos sentimentos, aliás, essas mesmas necessidades, deverão fazer parte da sua vida para com o Senhor. Por isso que tem muitas pessoas que são mornas. São mornas porque estão oferecendo a Deus o ritual. Porque estão oferecendo a Deus, né, aquilo que não é importante para elas, as sobras. Né? Ah, eu vou orar se der, eu vou ler a Bíblia se der, eu vou na igreja se der. Né? Eu vou, né, ouvir um louvor se der. É sempre desta forma. As pessoas que são mornas é sempre desta forma. O que pode deixar de ser feito são as coisas que são de Deus. Né? A pessoa não fala assim, né? Hoje eu vou na igreja, né? Mas não vou trabalhar porque não vai dar para eu ir trabalhar, porque eu tenho que ir na igreja. Né? Eu tenho que ir na igreja, então eu não vou trabalhar. Então eu não vou trabalhar porque eu tenho que ir na igreja. Não, as pessoas falam assim, eu vou trabalhar, então eu não vou na igreja. Aí eu tenho que ir no supermercado, então eu não vou na igreja. Não fala, eu não vou na igreja. Né? Eu vou na igreja e vou deixar de ir no supermercado. As pessoas estão sempre colocando as coisas que são de Deus em segundo plano nas suas vidas e não estão percebendo isso. E não estão percebendo. É, as pessoas, às vezes, chegam em casa, 2, 3 horas da manhã, felizes da vida porque participaram de uma festa. E quando o culto acaba, né, às 22 horas e 30 minutos, ficam desesperadas. Ficam desesperadas. Né, porque já passou muito tempo. Né? Mas quando chegam 2, 3 horas da manhã, porque estavam se divertindo numa festa, e eu não quero dizer que você não esteja numa festa, né, boa, mas para você ver aquilo que muitas vezes passa no coração do homem. Não tem nada demais você ir numa festa e chegar 2, 3 da manhã. desde que não seja uma festa mundana, né? Mas você também tem que entender que o teu Deus é muito melhor do que uma festa, de que as coisas que são santas são muito melhores do que as coisas que são deste mundo, para que você possa ter uma vida plena, sã, espiritualmente falando, para a glória do Senhor. E Deus fala assim, né? Olha só como Deus fala no livro de Apocalipse. Você diz assim, né? Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Muitas pessoas estão vivendo isso, a cegueira espiritual. E porque estão vivendo um momento de bênçãos, tem dinheiro no banco. As pessoas se acham independentes, acham que não precisam de Deus. Nós precisamos de Deus todo o tempo. Nós precisamos de Deus em todos os instantes. Mesmo quando nós estamos muito abençoados nas lutas que nós enfrentamos neste mundo, Deus é o fundamento de tudo. E Ele deve fazer parte da nossa vida em todos os instantes. Eu sempre falo, né, irmãos, que a pessoa que é verdadeiramente convertida, ela passa todos os momentos na presença de Deus de forma igual. Na luta, na dificuldade ou na vitória. Ela vive na presença de Deus de forma igual. E às vezes, né, às vezes, quando está em vitória, até busca mais ao Senhor, porque tem um coração agradecido, que tem um coração cheio, né, de agradecimento por aquilo que Deus fez. E muitas vezes não é assim, né? Quando está na vitória, buscam muito pouco Deus. Quando está nas lutas, não tem força para buscar uma vez ou outra, porque não tem força para buscar a Deus. Olha como as coisas são terríveis. Olha como as coisas são difíceis, quando nós deveríamos ser os mesmos. Deus é o mesmo. Deus não te trata diferente quando você está ali, né, distante dele ou perto dele. Deus quer sempre você próximo dele, está atento a você. Mas nós, muitas vezes, pela frieza espiritual, não conseguimos entregar a Deus nada. Nem na vitória, porque nos achamos autossuficientes, e nem na luta, porque não temos força. Isso é terrível. Temos que ser pessoas constantes, quentes, estarmos na presença de Deus iguais, a todo instante, a todo momento, para que Deus possa olhar para nós e se agradar de nós. Né? E não nos dizer essa palavra terrível: você é miserável, pobre, cego e nu. Né? E ele fala: olha, te aconselho, né, que você compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O que é ouro refinado? Poder do Espírito Santo. Se enriqueça do Espírito Santo, você deve ser rico, porque você é cheio do Espírito Santo. Você deve ser rico porque você sente Deus, você ouve a voz de Deus, você conhece Deus. Você deve ser rico, né, porque Deus está ao teu lado. Não porque você tem um dinheiro no banco que pode se acabar de uma hora para outra. Né? De uma hora para outra. Fique atento por aquilo que, né, é a sua vida espiritual hoje. Nós vemos no livro de Jó, que nós lemos aqui também, uma grande experiência. É acreditado, né? Fulano tem a paciência de Jó. Né? E talvez as pessoas nem saibam o que estão falando, porque Jó foi um homem que, na verdade, ele não teve paciência. As pessoas falam que Jó teve paciência, mas Jó não teve paciência. Jó, se você ler o livro de Jó, você vai encontrar ali, né, reflexões e reflexões daquele homem, que era muito rico, fiel a Deus, fidelíssimo a Deus, e Satanás o acusou e destruiu ali por autorização de Deus, Deus autorizou, Satanás tirou ali todos os bens que Jó tinha, Satanás matou todos os seus filhos. Depois, não satisfeito, porque Jó ainda assim permanecia fiel a Deus, Deus permitiu que Jó atacasse a saúde, que o diabo, né, atacasse a saúde de Jó. E Jó teve uma doença terrível, feridas terríveis, fedia, se coçava com cacos que ele encontrava de pedras, perdeu tudo, só não perdeu a vida, perdeu a saúde, perdeu os filhos, os bens, os animais, tudo que ele tinha. E não tinha mais dignidade porque fedia. Sua mulher pediu, falou para ele assim, por que que você ainda se mantém íntegro em relação ao teu Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre logo. Para você ver aquilo que Jó estava passando. E Jó, durante essa jornada, o livro de Jó tem 42 capítulos, nós lemos o último capítulo, e estou sintetizando aqui, porque Jó é um livro poético, é um livro de grande ensinamento, e nós vemos ali Jó tendo grandes experiências com Deus, falando com Deus e ouvindo a voz de Deus durante todos os capítulos, ouvindo ali também seus amigos que o acusavam e diziam que ele era um pecador, que ele era um pecador, que era um pecador, por isso ele estava sofrendo aquilo, né? E ele falava, eu não sou pecador, e falava com Deus e perguntava para Deus o que estava acontecendo, e foi, e Deus foi falando com ele, foi ensinando e foi dando bronca nele, porque Jó falava muita bobagem também. E aí no final, no último capítulo, Jó pôde dizer aquilo que aquela experiência deu a ele. Jó não era paciente, ele era perseverante. Ele não tinha paciência. E já chegou a Deus e falou um monte de coisa, amaldiçoou o seu nascimento, né? Falou que gostaria de morrer. Mas Jó foi perseverante na fé. E procurou entender aquilo que Deus estava falando com ele durante a luta dele. E depois ele pôde dizer assim, Senhor, eu sei que Tu podes fazer tudo, Senhor. Tu podes fazer tudo. E ele falou assim, que Tu me pedistes para Te perguntar que Tu responderias. Olha só aquilo que Deus tem para nos entregar, né? O Senhor falou para Jó, para ele falar, para ele perguntar, para ele estar ali falando com ele, que ele responderia. E Jó falou, Tu disseste isso e eu fiz isso. E agora eu posso te dizer, Jó falando com Deus, que antes eu era fiel a Ti, mas eu só te conhecia de ouvir falar. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. E tem muitas pessoas que só conhecem Deus de ouvir falar, irmãos. Tem muitas pessoas que só conhecem Deus por teoria. Como Jó. Jó era homem fiel, mas conhecia Deus por teoria, não conhecia as profundidades de Deus, não conhecia as verdades de Deus, não conhecia o coração de Deus. Deus era homem fiel e Deus reconhecia que ele era homem fiel, mas era um homem que não tinha experiências com Deus, era um homem que não tinha contato com Deus, era um homem que não conhecia verdadeiramente Deus. E nós não podemos ser esses homens. Nós não precisamos sofrer como Jó sofreu para termos experiências com Deus, porque Jesus já sofreu por nós, porque Jesus, né, recebeu uma coroa de espinhos, foi chicoteado, recebeu cusparadas no rosto, Jesus ali foi manietado no seu corpo, Jesus ali foi pregado numa cruz,
Humilhado? O Filho de Deus foi humilhado? Você não precisa sofrer como Jó, porque o maior sofrimento teve o nosso Senhor. Você pode ter experiências com Deus. Você pode dizer, Senhor, eu te conheço porque eu te vejo hoje. Como Jó falou, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem, porque ele conheceu o verdadeiro Deus, o Deus presente, o Deus que fala, o Deus que ensina, o Deus que repreende, o Deus, né, que está ao lado, protegendo e guardando, que está ao lado ali, consolando, que está ao lado ali, preparando o nosso caminho. Né? Este deve ser você, não aquele que ouviu falar de Deus, mas aquele que ouve a voz do Senhor durante as suas orações, aquele que sente Deus durante os cultos, sente o Espírito Santo de Deus durante os cultos, aquele que tem dons espirituais, aquele que deseja as coisas santas, aquele que deseja ter esta comunhão e ser usado por Deus, ser usado pelo Senhor. Esse deve ser você, os Jós dos dias de hoje. Não pelo sofrimento, mas pela comunhão com Deus. Esse deve ser nós. Para que nós não sejamos vomitados da boca de Deus, conforme ele falou aqui, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, pois assim porque és morno, e não és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus estava falando. E olha, irmãos, o nosso Deus, ele zela pela palavra dele. E muitas pessoas verão isso durante a sua vida, ou estão vendo isso durante as suas vidas e estão percebendo. São pessoas frias, pessoas que oram 2 minutos e ficam cansadas de orar. Pessoas que não leem a Bíblia, leem livros e livros e livros nas faculdades, leem livros e livros de romances, leem qualquer sorte de livros, mas não leem a Bíblia. Mas não leem a Bíblia. Esses dias eu estava conversando e ele falou assim para mim, né? É, eu preciso ler a Bíblia, né? Eu tenho ouvido as pregações que a gente põe na internet. Eu tenho ouvido, pastor, na minha casa lá. Eu estou limpando lá a minha casa, lá ajudando a minha mulher. Eu estou ouvindo no celular lá as suas pregações, e ele falou assim, eu preciso ler a Bíblia, né? Eu falei assim, doutor, quantos livros o senhor teve que ler para se formar? Qual o tamanho dos livros o senhor teve que ler para se formar? Ele falou, inúmeros. Eu falei, o senhor leu? Ele falou, li, eu tive que ler. Eu falei para ele, o senhor tem que ler. O senhor tem que ler a Bíblia. Essa mesma expressão que o senhor usou aqui agora é a mesma expressão que Deus fala contigo. Você tem que ler. Muitas pessoas estão fazendo aquilo que eu falei aqui hoje já. Sempre deixa de lado aquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus. Estava vendo ali uma Bíblia. É Jesuscope, é da Mariana, Jesuscope. Tem ali um plano de leitura bíblica, né? Nós, de tempos em tempos aqui, oferecemos para as pessoas um plano de leitura bíblica de 1 ano. Então, a pessoa vai lá, uma planilha, né? E a pessoa vai anotando os capítulos que lê e tal, e tem os dias para ler, e chega lá, em 1 ano, lê a Bíblia. É? Eu comecei a ver ali as páginas da frente da Bíblia da Mariana, e lá tem assim um plano de leitura bíblica em 90 dias. Eu falei assim, puxa vida,
Puxa vida, os irmãos, né? Achar ruim ler em um ano, quanto mais em 90 dias. E ele falava ali, se você lê 45 minutos por dia, você consegue ler a Bíblia toda em 90 dias. E tem lá, né, o que você tem que ler cada dia. Eu achei maravilhoso. Eu achei sensacional. Para mim foi motivacional isso. Falei assim, poxa vida, né? E aí vem o senso crítico, né? Eu sou idiota. Oferecendo, sugerindo às pessoas que leiam a Bíblia em um ano. Quando tem pessoas sugerindo para ler em 90 dias. Como eu sou idiota, né? Eu estou sendo muito leve. É, não posso desse jeito, né? Eu tenho que ser mais arrojado. Eu tenho que ser uma pessoa mais, né? Mais firme, né? Os irmãos já estão me olhando com uma cara meio preocupada. Mas é, foi o meu sentimento. Eu cocei a cabeça assim e falei, puxa vida, como eu sou bonzinho, né? E nós, irmãos, devemos olhar para nós, né? E falar assim, como eu estou sendo bonzinho, né? Faz tantos anos que eu quero ler a Bíblia e não leio. Não pode, irmãos. Não pode. A gente tem que entender que todas as coisas que Deus coloca nas nossas mãos dependem de nós. Se Deus colocou algo nas suas mãos, é porque você tem condições de fazer. Porque Deus tem condições, que você tem condições de fazer, e Deus uma vez me deu uma bronca, né? Porque eu falei uma palavra no púlpito. Sabe aquelas palavras que você fala assim, por falar? Quando eu falei assim, né, que eu faço as coisas para Deus, às vezes, além das minhas forças. Acho que um monte de gente ia falar isso, né? Quando eu falei assim, né, eu faço as coisas para Deus, além das minhas forças. Foi numa pregação, faz muitos anos. Foi aqui nessa igreja. E Deus falou na mesma hora aos meus ouvidos. Da mesma hora que eu falei isso, Deus falou assim para mim. Eu jamais faria isso. E aí eu ouvi aquela voz, irmãos. Vocês imaginam como é que eu fiquei durante aquela pregação? Falei uma bobagem e ouvi de Deus a repreensão por aquilo que eu falei. Deus jamais vai requerer de você aquilo que você não consegue fazer. O que você não consegue fazer, Deus não vai pedir. O que você não consegue fazer, Deus não vai pedir que você faça. Mas o que você consegue fazer, Deus vai exigir que você faça. Deus vai exigir que você faça aquilo que você consegue fazer. Com esforço, com dedicação, com amor, Deus vai exigir que você faça. Então, se Deus exigir, nós temos que cumprir. Que se nós não cumprirmos, nós vamos estar sendo desobedientes a Deus. E vamos viver uma vida fria, amargurada às vezes, infeliz, conforme o Senhor Deus disse aqui. Você é infeliz, ele falou para aquele homem que achava que era, tinha tudo. Ele falou, você é infeliz. E muitas pessoas vivem de aparência, tem uma vida destruída. Uma vida espiritual pobre, uma vida de tristezas, amarguras. Irmãos, tem muitas pessoas tristes que estão com um sorriso no rosto. Tem umas pessoas amarguradas com um sorriso no rosto. Tem pessoas que têm traumas espirituais, estão com um sorriso no rosto. E Deus é esse que transforma a nossa vida. Deus é esse que transforma o nosso coração. Ao ponto de nós podermos dizer, Senhor, agora eu te vejo e te quero, te busco. Nós vamos orar agora, irmãos. E nós vamos buscar o poder do Espírito Santo de Deus aqui. Chegou a hora do Espírito Santo de Deus se manifestar na nossa vida. Deus quer que você tenha experiências novas com Ele. Para todos nós. Não importa que nível espiritual você esteja vivendo, se você é uma pessoa que tem uma grande comunhão com Deus já, se você é uma pessoa que está lutando para ter comunhão com Deus, se você é um pecador que está para se arrepender do seu pecado, né? Porque nós todos somos pecadores, a diferença é que nós olhamos para Deus e nos arrependemos daquilo que nós praticamos, e não é... O pecado ele não pode ser intencional. Muitas vezes nós pecamos por um deslize, nos arrependemos e Deus nos perdoa. Aquele que peca deliberadamente não tem arrependimento no coração. E se não tem arrependimento no coração, não tem perdão. Não tem perdão. O perdão vem pelo arrependimento. Então existem momentos que nós temos que parar. E dizer, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero te entregar algo novo. Senhor, eu quero ter as experiências com teu Espírito Santo prometidas na Bíblia. Senhor, eu te quero mais do que todas as coisas neste mundo. Eu sei que você tem grandes projetos. Sei que você tem desejos no coração e talvez todos esses desejos tenham sido apresentados diante de Deus de alguma forma. Mas o teu maior desejo deve ser que Deus faça parte da tua vida. Deve ser que Deus esteja ao teu lado todos os dias falando contigo, te guiando e te orientando, te mandando fazer coisas, te mandando fazer aquilo que você tem que fazer, te repreendendo quando tem que repreender. Você ouviu aquele falando, eu repreendo a todos aqueles a quem eu amo. Eu repreendo, o Senhor falou, eu repreendo sim aqueles a quem eu amo, porque Deus quer consertar, Deus quer que a pessoa tenha uma vida correta, como um pai repreende o seu filho, repreende, não porque tem ódio, repreende porque ama o seu filho, quer o melhor para ele. Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer te encher com o Espírito Santo dele. Não seja como Esaú, que desprezou aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Deus quer te encher com o seu Espírito. Então deseje ser cheia do Espírito Santo. E busque isso. E queira isso. E ore por isso. E trabalhe em favor disso. Lendo a Bíblia, cantando louvores, orando, buscando a Deus, para que a igreja, não a igreja Cristo é Paz, a igreja de Cristo, seja uma igreja cheia do poder de Deus. Cheia do poder de Deus. E esse é o desejo de Deus, para mim e para você. Vamos orar agora e vamos buscar a esse Deus maravilhoso. Vem aqui à frente, vamos buscar ao Senhor. Aleluia.